Fala pessoal, tudo certo? A gente está aqui para mais uma edição do Diálogos, o nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E nosso papo hoje vai ser sobre Startup Weekend e empreendedorismo inovador. Não é exatamente um assunto novo aqui no Diálogos, mas sempre que tiver Diálogos vai ter um papo sobre isso aqui. E quem está aqui, para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomás, quem vai conversar aqui comigo hoje é o Lucas e a Mário, né, que são os líderes da organização da Startup Weekend 2024 de Caxias do Sul. Né? A Mari é empresária, facilita projetos de inovação, é sócia da F-Code, uma software house, também é community leader da Techstars desde 2018 e contribuiu no planejamento estratégico do Diálogos lá quando começou, que eu não me lembro em que ano foi, mas foi ali no na transição entre não pandemia e pandemia. E o Lucas é empreendedor com mais de 16 anos de experiência em análise de negócios, processos e TI, especialista em produtividade e soluções cloud Microsoft, fornecedor meu também, é com ele que eu reclamo quando as coisas da Microsoft não funcionam. Bom, sejam muito bem-vindos aos Diálogos e vamos começar justamente falando pelo Startup Weekend desse ano. Fala um pouquinho sobre como está sendo a organização. Esse ano vai ter uma vertical, né? Quero que vocês falem sobre a vertical também. Contem um pouquinho aí sobre as novidades, mas primeiro podem dar um alô aí para a galera que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar depois.
Bom, olá, pessoal. Muito obrigada pela introdução e pelo convite, né? Eu estou super honrada porque
Já estava na hora.
Ah, eu ia falar, né? Eu participei lá da construção daquela ideia inicial dos primeiros planos de dominação mundial e cá estamos agora participando para falar sobre Startup Weekend, que é um assunto que todos nós estamos envolvidos de formas diferentes, em papéis diferentes por tantos anos na comunidade já. Então, é um prazer poder estar falando sobre esse assunto, poder estar aqui hoje. Falando então um pouquinho sobre essa edição, a gente está sim com uma vertical. E para quem não sabe qual é a diferença entre um Startup Weekend, que é uma horizontal, uma vertical, a diferença é basicamente que num Startup Weekend horizontal ou uma geral, a gente tem soluções para qualquer setor, né? A gente não tematiza o evento.
A gente tem problemas para qualquer setor. Vamos começar pelo problema.
Isso aí. A gente consegue, então, abraçar diversos assuntos dentro daquela edição. Já numa vertical, a gente coloca um assunto em específico para ser o trabalho daquele final de semana. Então, nesse ano, a Indústria 4.0, esse assunto ele foi escolhido porque é um dos pilares do InovaRS como desenvolvimento econômico para a nossa região. Então, a gente pensou em conectar o que a gente tem de objetivo de desenvolvimento com, né, o evento, que ele é uma porta de entrada para a educação empreendedora, para startups, para inovação, é para quem realmente quer dar os primeiros passos e quer entender todo esse universo, né?
Exatamente. Eu acho que essa visão de legado que a gente costuma repetir bastante, várias vezes, de empreendedorismo, né? É o que nos toca, essa educação é a base que fortalece. A gente fala da indústria 4.0 sendo uma das verticais do InovaRS, mas ontem a gente pôde ver o reforço também da importância da educação em si, para a evolução de uma sociedade, para a evolução de uma comunidade, para a evolução da região como um todo, e sempre vai passar por isso, né? Então, quando a gente olha para os eventos que já aconteceram, já é um orgulho ver tantas pessoas tocadas e muitos negócios que já foram firmados a partir de ideias que lá surgiram, e olhar para uma vertical de indústria 4.0 e olhar para o nosso core da região aqui na indústria é uma provocação quase, né? No sentido de, mas a gente tem tanta tradição, como é que a gente conecta isso com essa inovação? Né? Ou com os tipos de inovação disponíveis, quais são os primeiros passos que a gente precisa dar? E aí, integrar essas pessoas, trazer pessoas novas para esse ecossistema, entender essas formas, acho que é a missão que o SW tem e que a gente está procurando organizar para entregar também ali em junho.
Eu gostei da pegada que vocês já começaram falando, né? Que o pessoal pensa, o que é o Startup Weekend? É um evento que eu vou lá para montar uma empresa e não tem nada a ver, que tem um pouco a ver, né? Mas a proposta do Startup Weekend é ser um evento de educação empreendedora, de ensinar a empreender. Quando eu brinquei aqui da questão das soluções, né? É porque vão atormentar a vida dos participantes durante o final de semana inteiro, que tem que validar o problema. Não adianta eu pensar numa solução que não resolve problema nenhum, ou que eu resolvo um problema que pouca gente tem. Sim. Falem um pouco aí para quem não conhece e quer participar, como que funciona essa metodologia do SW? E antes, aproveitando o que vocês falaram aí, quero parabenizar pela escolha da vertical, que realmente tem tudo a ver com a nossa região. E assim, a gente está atrasado, né? É uma região que se vende como inovadora, uma cidade que se vende como inovadora, e a gente para entrar aí, a gente tem meia dúzia de empresa que está de fato inovando, e outra 90% que botou uma sala bonita, colou uns post-its e falou: olha a minha sala da inovação aqui.
É, eu acho que essa pegada, assim, falando de dinâmica primeiro, né? A dinâmica, ela é encantadora por si só. Mas a gente falar isso conhecendo como acontece, ela é muito mais fácil. Basicamente, o que a gente explica sempre é que são 54 horas de imersão, elas acontecem de sexta à noite, ali tardezinha, até domingo de noite. E aí as pessoas, naturalmente, quando a gente fala imersão, é imersão mesmo, as pessoas realmente ficam imersas. Desde a exploração de um problema, né, a validação desse problema, entender se o mercado realmente sente isso, enfim, até chegar no final do final de semana com uma proposta de valor já montada, já pensada e surpreendentemente desenvolvida, geralmente. Né? Eu acho que essa é a visão, porque muitas pessoas e equipes, nesse caso, eu deixo umas brechas para a Mari também explicar depois, né? Mas muitas equipes e pessoas não conseguem desenvolver ideias que saem no final de semana em meses, talvez anos, né? Isso é uma coisa bem surpreendente. E por isso tão envolvente, por isso tão imersivo também, né? Que acaba te puxando, te sugando para isso. Né?
Sim. Acho que o principal ponto, para quem nunca teve o contato, entender que não é um evento em que tu senta para ouvir, né? Tu vai botar a mão na massa, vai trabalhar durante aquelas 54 horas.
Senta para fazer.
Exatamente. E a gente traz, né, como representantes Techstars, toda a metodologia. Então, é uma metodologia já validada no mundo inteiro, que auxilia como passar por todas essas etapas que o Lucas comentou. Então, tem auxílio de mentores, né? Também para dar pitaco, ao mesmo tempo que puxa uma orelha, dá um afago também durante o processo, né? Mas é uma metodologia muito ativa, né? Eu vejo que esse é o ponto bacana, porque mesmo que você não seja da indústria, por exemplo, né? Que não é limitado a pessoas da indústria essa edição, isso é uma questão importante para dizer, qualquer pessoa. Então, eu trabalho no comércio, eu sou prestador de serviços, eu sou estudante, pode participar também, não temos essa limitação de idade, por exemplo. Então, a gente tem essa grande mistura de pessoas de perfis diferentes, com expertise diferentes, com áreas diferentes, que se juntam para trabalhar, né? Então, é aquela loucura, tu tá trabalhando com pessoas que tu nunca viu, que tu não sabe como se comportam no trabalho em equipe. Vem mentores te dar ali a orientação do que fazer e tudo isso imersível enquanto tem que cumprir etapas do cronograma para chegar lá no final e ter essa entrega. Então, é uma bolha, né? Tu entra naquele final de semana, parece uma bolha, tu esquece o resto do mundo, o que acontece, o teu trabalho, a tua vida, e tu entrega aquele resultado. E eu acho que esse aprendizado tão firme assim na pele, né? Que é tudo tão flor da pele, auxilia muito depois a sair e a pensar com as ferramentas, né? A pensar fácil, a ter esse foco no problema, a conseguir entender o pivotar em si, né? A desistir na hora certa. Então, tudo isso são aprendizados que tu consegue de forma imersiva e depois vai conseguindo, então, aplicar na rotina, independente da área que tu atua.
Eu mesmo já mentorei gente de 16 a 60 e poucos anos nas startups que eu participei, e tu vê que a energia é quase a mesma, tu vê que o pessoal que é mais sênior chega meio, será que eu estou fazendo aqui? Meio perdido, um pouco mais travado, daqui a pouco está lá apresentando o pitch, liderando o grupo, né? Então, é muito bacana e é muito legal o efeito transformador que o SW tem em quem entra. Ninguém sai igual de um SW se tu vai e te dedica aquilo de verdade.
Eu acho que esse é o ponto, né? Quando a gente fala de educação, a gente passa muito por diversidade, né? O quanto eu consigo extrair da diversidade que eu estou exposto.
E do grupo que foi montado ali na hora, né?
Exatamente.
Vou te largar com... A não ser que tu roube lá, dê aquela roubadinha no começo, você vai ficar num grupo com gente que tu não conhece.
Exatamente.
E aí,
que, na minha opinião, é o melhor.
É o melhor.
Né? Porque tu acaba te expondo a oportunidade de conhecer de novas ideias, de pessoas que vêm de verticais totalmente diferentes. E esse acho que é a riqueza da coisa, né? Eu costumo falar muito, eu divido muito a oportunidade. Eu tive a oportunidade de fazer Empretec. É um seminário que o Sebrae roda no Brasil, né? Também é um exemplo ou uma metodologia seguida, exposta, em um pouco mais de tempo. Mas, lá atrás, eu desenvolvi a visão empreendedora. E eu costumo dizer que no Startup Weekend eu consegui entender a visão empreendedora em equipe. Porque uma coisa é tu empreender individualmente, tu contigo mesmo, enquanto pessoa, o autoconhecimento, tu te exigir. Outra coisa é tu encaixar essa equipe e essas pessoas diversas com o mesmo fim para buscar um resultado. E por tudo isso que a gente está falando, o resultado não é o que realmente importa nesse final de semana. Ou ter ou não ter uma ideia para desenvolver não é o que importa.
O resultado não é o resultado. Né? O resultado não é o pitch que tu tem que apresentar. O resultado é o quanto tu se transformou naquelas 54 horas que tu ficou ali.
Isso aí. A única exigência que a gente costuma dizer é se envolver, se entregar para aquilo. Realmente, se tu fizeres isso, o resultado vai vir. E às vezes não vai ser um pitch bom que vai ser esse resultado.
E, às vezes até sai uma empresa que vira empresa de lá, né? Não é comum, mas acontece. Agora, do SW de Flores da Cunha do ano passado, tem duas startups que eu estou conversando para a gente fazer uma mentoria com eles lá. E que uma é de Flores da Cunha. Eu falei com duas de Flores da Cunha recentemente, com uma da SW Farroupilha. E esse pessoal está querendo tocar, assim, uma de Flores da Cunha, acho que já está até começando a rodar. A outra, eu estou marcando com eles lá, mas tá meio tenso de fechar a agenda. E a de Farroupilha, agora marquei final de abril. Hoje, a gente tenta, a gente
se esforça. Quer dizer que tem mentoria no meio disso tudo também, desse processo?
Depois, já fica o spoiler aí, né? Tradicionalmente, eu dou uma hora de mentoria minha, mentoria mais voltada para a área jurídica e de negócio, para as três primeiras colocadas. E quando eu gosto da menção honrosa lá, também. Em geral, eu gosto. Então, pessoal... E esse eu estou falando do prêmio que eu estou oferecendo, né? Mas os primeiros lugares têm uma série de outros prêmios. Até já tocamos no assunto, fala que ganham as... Assim, é um concurso, né, gente? Não vale dinheiro o negócio lá, mas é um concurso. E acho que esse clima de disputa que o pessoal fica ali trancado 54 horas, e a Mari falou muito bem, não existe outro problema, não tem Serasa, não tem boleto vencido, não tem a luz que a RGE cortou. Teu único problema é aquele que tu tá tentando validar no final de semana, né? E o foco é isso. No final, vão ser apresentados os pitches das startups que foram... Enfim, criadas, entre aspas, ali durante o evento, e vão ser selecionadas as melhores. Quem que ganham as melhores? E quem que escolhe as melhores? Não precisa entregar os nomes.
Nem poderia. Mas, sim, no Startup Weekend ele tem uma estrutura, né, dos três melhores posicionados e a menção honrosa. A menção honrosa é uma escolha dos mentores para aquela equipe, né, que foi a batalhadora, né, aquela equipe que se esforçou, deu seu sangue, mas não foi o melhor projeto em si. Quando se fala projeto, tem alguns critérios de avaliação, né, que os jurados têm para considerar. Então, tem o design da apresentação, tem o pitch em si, tem o modelo de negócio, tem toda a parte do processo, né, do problema, da solução, do MVP. Então, tem algumas estruturas que são critérios básicos de todos os startup workings no mundo que são avaliados. Então, os jurados, eles são anunciados somente no dia, né? Então, eles não participam da dinâmica, eles não têm contato com os participantes, justamente para chegar e só ter o impacto da apresentação. É isso que ali importa na hora final. E, em relação à premiação, a gente sempre separa premiações justamente nesse sentido, de incentivo contínuo daquele projeto. Então, não se sai dali em si como uma empresa, né? Porque são 54 horas, mas se sai com pessoas instigadas. E pessoas instigadas querem fazer mais coisas. Então, as premiações, a gente sempre pensa nesse modelo de consultoria, de mentoria, de edital que possa incubar, que possa acelerar a ideia dentro desse estágio inicial. Então, a gente sempre busca essa parceria com as entidades locais e com os nossos atores de incentivo à inovação e institutos para que a gente consiga ter esses tipos de incentivo pós-evento. Então, esse ano a gente está com um cronograma que já está sendo montado, né? Então, desde o início, a gente está pensando com muito carinho nas premiações. Isso envolve o edital, por exemplo, o Tecnolux, que tem todo um edital também para que a ideia seja acelerada. Então, a gente já começa a montar esse cenário para conseguir incentivar depois a continuar. E, claro, isso envolve também depois todo o suporte de uma comunidade, porque a gente está falando como voluntários, mas tem uma série de outras pessoas que também são voluntárias na comunidade Techstars Caxias do Sul. E isso acontece muito, né? Poxa, eu vi a ideia ali, gostei, eu posso ajudar de tal forma, então eu vou acelerar aquela ideia como mentor, ou vou desenvolver o protótipo desse grupo, vou conectar com alguma função. Então, é importante dizer isso também. Tem premiação, mas também tem toda uma comunidade para abraçar depois do processo do evento também.
E aqui, um convite, um comentário com um gancho também é: a gente falou muito de criar startup, criar empresa, levar a ideia adiante. Mas isso também não quer dizer só para coisas que nascem no final de semana. Tem muitas empresas que veem muito valor nas soluções ali, ou que enviam colaboradores para incentivar o intraempreendedorismo, a inovação vindo de dentro mesmo, né? Bottom-up mesmo, né? No sentido de...
Sim.
E, pô, tá vindo lá da raiz de quem conhece os meus problemas, e eu quero incentivar essa inovação. Então, a gente vê isso acontecendo no mercado também. Então, já fica um convite também para o empresariado que queira mandar os seus colaboradores, que queira envolver ou que queira levar essa cultura ou reforçar essa cultura de inovação e de intraempreendedorismo para buscar essas soluções para os problemas do dia a dia, que a inovação ela não precisa ser disruptiva exclusivamente. Geralmente, ela vai ser incremental. Eu defendo muito isso, né? E ela é real, ela é factível, ela é possível. Então, se tu conecta isso com um cenário ou de indústria vertical, de indústria 4.0, ou horizontal, de qualquer situação, tu está reforçando a cultura. E aí, enfim, passa por pessoas, passa por essa cultura de inovação, e as possibilidades elas são imensas. Para quem tem essa visão, como o Rafa comentou, para quem já é empresário, já tem uma visão de negócio, muitas ideias surgem dali e não necessariamente com aquilo que foi explorado. Então, também vale a pena por esse caminho, né? Por esse motivo, vamos dizer assim.
A gente vê várias grandes empresas que mandam lá 10, 15 pessoas, às vezes, para vivenciar aquilo lá. E esses caras voltam para a empresa com a cabeça fervilhando. Né?
E aí
vão motivar as equipes de onde elas fazem parte, vão voltar com esses skills de liderança afiadas ali, porque tu tá ali com um grupo de maluco que tu conheceu naquele dia e tu tem que dar um jeito de fazer aquilo rodar para ter um pitch para apresentar no último dia, né? Fazer vergonha no pitch não tem problema, vergonha não fazer o pitch. Então, tem que ter toda aquela questão de saber lidar com os diferentes perfis dentro do grupo, identificar quem que é a pessoa mais apta naquele momento a fazer a apresentação do pitch, que às vezes vai ter aquele cara que é o melhor que tem para o negócio, mas ele dá aquela travada na última hora lá e tem que trocar o apresentador na finaleira.
Está quase dando spoiler mesmo, está quase pré-mentorando o pessoal que vai participar aí, né? Já está dando várias dicas aí.
É, eu dei um spoiler valendo aqui. Mas
essa dica é para a vida, não é para aquele final de semana, né?
Não é.
Esse é o ponto também.
E aqui, tanto em Caxias, quanto em Farroupilha, quanto em Flores da Cunha, que foram os que eu participei mais ativamente, alguns em Caxias, alguns em Farroupilha, tu vê que o pessoal volta para a empresa, volta para a vida real, depois, de fato, uma outra pessoa. Então, é bom não só para quem quer sair de lá empreendendo, mas é bom também para quem quer mandar seu colaborador para lá, para aprender, para voltar e ajudar a transformar. Porque inovação dentro de uma empresa, eu falei brincando, mas antes, mas é sério, não é tu botar um puff, três post-it em uma parede de vidro, é cultura, é método, é saber acompanhar. E nisso, o SW, eu não vi outro evento tão transformador para isso que nem o SW.
Isso vem muito de encontro também com a própria transformação que a gente participa, né? Porque A gente é voluntário hoje, mas em algum momento a gente participou lá atrás da jornada inicial. Então, por exemplo, eu participei minha primeira vez em 2018 em Gramado e Canela. Foi a primeira edição das cidades que teve e eu fui até lá para participar, porque eu tinha alguns amigos que tinham participado aqui e eu queria muito viver aquela experiência. Porque todo mundo voltou com aquele brilho no olho falando e eu, na época, estudante, falei, ah, não tem a ver comigo, né? Eu vendo de negócios, eu estudo, não tem uma coisa a ver com a outra. Só que foi tão impactante o relato que eu falei, eu quero participar. Fizemos uma caravana, fomos para Gramado Canela participar do final de semana e foi o final de semana mais transformador que eu poderia ter justamente por esse contexto. Foi a primeira vez que eu peguei o microfone na mão para falar. Então, isso já é um desafio, se, né? Que nem eu que tinha dificuldades em falar em público, em expressão. Então, já foi um desafio.
Quem acredita nisso hoje?
A comunidade transforma, né? Então, teve isso. Fiz o pitch inicial, as pessoas abraçaram a minha ideia. Eu tive que liderar. Eu nunca tinha liderado um grupo. Porque meio que é natural. A pessoa que faz o pitch se torna quase que a líder, mesmo que ela não tenha habilidade ou competência para isso. E daí já foi aquele desafio todo, e foi um final de semana, de fato, muito desafiador para mim, mas que eu voltei com outra percepção, com outra visão e com outro entendimento da minha própria capacidade também naquela época. Então, hoje, tudo que também eu venho fazendo para o 2 Startup Weekend da comunidade também tem muito a ver com isso, né? Com o quanto eu me impactei lá atrás e que eu gostaria de ver outras pessoas sentindo esse impacto também. E que eu vejo, a gente vê, né, muito nesse contexto, que isso acontece. Ano passado terminou o Startup Weekend da edição de julho, que foi em geral, as pessoas vinham nos abraçar e vinham agradecer pelo final de semana, né? E a gente se olhava e pensava, cara, que transformador isso, porque a gente está recebendo um obrigado por um trabalho que a gente fez de total coração, de bom grado, de voluntariado mesmo, com esse objetivo, né, de fazer uma sementinha de transformação sobre o que é educação empreendedora, sobre o que é esse papel, como utilizar essas ferramentas, né? Então, é isso que é o maravilhoso. E quem participa pode voltar como voluntário. Esse também é um grande ponto, tá? Que dá para continuar no processo da jornada.
Cuidado que não vão deixar vocês irem embora depois.
É, acho que esse é um ponto bem, bem interessante, né? Porque a experiência do voluntário em si, da organização, ela é tão quão produtiva quanto do participante, porque é uma jornada que não é só de um final de semana. Na verdade, geralmente, quando chega no evento principal, é só mais um final de semana, entre aspas, porque ele é o que vai acontecer, de fato, de todo um trabalho que foi arquitetado no dia a dia por muito tempo. Nós, por exemplo, estamos desde novembro trabalhando para essa edição que vai acontecer em junho, e depois já tem mais outros eventos, não é só o evento principal. Então, isso também dá muito trabalho, e isso também desenvolve muito as competências de toda a organização, né? Isso reforça, isso retoma, a gente relembra, a gente fala muito de propósito, a gente fala muito de talentos, de competência, de posicionar as pessoas certas nos lugares certos. Então, isso é um exercício também de educação empreendedora, de inovação, e fazer isso no voluntariado também é um desafio diferente do mercado tradicional, porque não existe comando e controle nunca, todo mundo está horizontalmente na mesma pegada, todo mundo está em prol da mesma coisa. E se a gente conseguir conectar isso, entender isso principalmente, conectar com o evento como um todo, é natural que o evento ele vai ser isso. A gente vai respirar isso no final de semana e todos os outros eventos também que a gente acaba rodando para...
E é comum quem entrar ficar, né? Você pega aqui no Diálogos, a gente conversou com a Milene e com a Miriam, que organizaram de 2021, ou eu perdi a conta?
Dentre outros muitos,
não,
né?
Que a Milene liderou a organização, foi 22. Foi 22, né? A Miriam, ela entrou nessa bagunça para ver faz sei lá quanto tempo e nunca mais saiu, né? Hoje ela é uma das pessoas, lideranças dentro do Techstars nacionalmente, né? E uma das principais referências para todos os ecossistemas do Rio Grande do Sul. A Milene entrou, participou, nunca mais saiu e liderou também. Depois, a Júlia, que também aqui dos diálogos, junto com a Juliana, que também já conversaram aqui com a gente, lideraram do ano passado. E também as duas se criaram. A Juliana, ela nem sabia o que era. Ela ganhou do marido a inscrição para o SW, aí achou que ela ia chegar lá para assistir umas palestras. Aí chegou, botaram ela trabalhar, ela falou, mas eu não acredito que é isso aqui. E saiu, gostou tanto que não saiu mais, tá lá, liderou o último. Agora, vocês que também se criaram lá dentro, estavam na organização do ano passado, do SW Caxias, também foi mentorar em Flores da Cunha.
Flores, eu fui dar suporte.
Ah, Flores foi dar suporte, verdade.
Eu mentorei em Gramado e Canela, em Juí, com acessibilidade também.
E o falou que foi fazer o teu primeiro lá em Gramado e Canela, né? Na semana retrasada, estava em Porto Alegre, num evento de segurança da informação. Encontrei lá com o Vinícius, que é de Porto Alegre, que veio a Caxias participar da SW, que foi um dos meus mentorados em...
Caramba.
2023, acho que foi.
Sim.
E aí, isso é outra coisa legal, né? Tu sai, terminou o evento, tu esbarra com as pessoas, tem uns que viram amigos, tem outros que te encontram lá e que ainda não são amigos, mas de tanto se encontrar vai acabar virando.
É isso aí. Ontem chegando na reunião, assim, quando eu sentei, tem café? Fazendo referência à cidade de 2023.
O Marcos é a tia do café, né, Marinho?
Então, são coisas legais, são lembranças, são momentos legais que o SW proporciona para todo mundo hoje. Isso é legal.
E esse ano vocês estão montando uma equipe um pouco diferente, estão trazendo uma pegada um pouco diferente para a cidade, além da questão da indústria 4.0. Inclusive, tem a Paula na organização junto com vocês, que também conversou com a gente aqui no Diálogo recentemente. Me fala um pouco o que vocês estão aprontando aí com essa pegada diferente do SW.
É, a gente pensou desde o início em ser diferente num grande aspecto, que a comunidade ela já é aberta, né, orgânica, ela já tem esse caráter, que nem o Lucas falou, de ser horizontal. E a gente está trazendo e trouxe esse conceito de que a gente fez uma chamada aberta para voluntários. Então, a gente trouxe um formulário para quem quisesse ser organizador. Então, as pessoas vieram, demonstraram o seu interesse de participar, a gente formou esse grande grupo e agregou conhecimentos na medida em que a gente sentia a necessidade de ter novas expertises junto ao time. Então, foi maravilhoso, a sinergia do grupo foi imediato desde a primeira conversa, desde a primeira reunião, isso foi um dos aspectos mais bacanas que a gente sentiu, né? Desde a primeira conversa com o time, e todo mundo está bem alinhado com o propósito, com as entregas. No momento, nós estamos com 13 organizadores, então é um time bem grande, pensando num evento que a gente está pensando em lotação máxima, que é 120 participantes. Então, a gente está abraçando, de fato, muitas demandas e muitas entregas que a gente quer executar lá na ponta. Como tu comentou, né? A Paula, ela participa com nós, liderando uma pasta que é inédita para a comunidade, que é a pasta ESG e ODS. Nunca tivemos um Startup Weekend que fosse um Startup Weekend que focasse em questões de sustentabilidade. Então, nesse ano, a gente trouxe esse pilar também para o nosso evento, pensando que a gente tinha mais para oferecer, né? A gente tem a nossa vertical, temos a nossa vertical. Mas o que a gente pode oferecer de propósito também para o nosso evento? A gente pode repensar práticas, a gente pode fazer um evento que seja carbono neutro, a gente pode fazer um inventário, pode fazer plantio de árvores, e a gente começou a mapear essas ações. A Paula fez um trabalho lindíssimo também de educação da nossa equipe também nesse assunto, e fizemos então todo um planejamento. Então a gente tem essa pasta especial esse ano, trabalhando nessas ações, e também temos as ações de acessibilidade, que também foi um pilar que a gente vem em propósito do ano passado, focando também em ter intérprete de Libras, acessibilidade física, a audiodescrição dos materiais. Então, tudo isso a gente está programando para que a gente também possa ter esses dois grandes pilares que vêm também da origem da organização, né? De todas essas pessoas que brilham o olho em assuntos diferentes e que agregam lá no final para criar esse propósito de evento, né?
É isso aí.
Vai chorar daqui a pouco ele falando da organização.
O primeiro SW que eu participei foi como jurado e tinha vários participantes surdos. E foi muito interessante ver, aí entra a questão da gente, que a gente sempre martela, né? E traga um problema que você tem e não um problema que você acha que os outros têm. Dos três primeiros lugares, dois eram soluções para surdos. Eram soluções de acessibilidade. E aí, fazendo um paralelo com o que tu disse, né? Tu ouviu todo mundo falando como foi lá A minha chegada no SW foi um pouco diferente, né? Eu participei, tinha ido na apresentação de pitch uma vez, nunca teve na UX, mas esse foi a minha primeira vez participando como jurado já de cara. E aí eu olhava a empolgação daquela galera num domingo, e aí tinham me dito que eles tinham ficado 54 horas trancados ali dentro do negócio. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu nessas 54 horas, mas eu quero, tá? Porque é uma energia que o negócio termina lá, a galera tá naquele... todos os problemas ficaram para fora, tá? Na segunda eles voltam, né? Não vamos entrar nessa parte, vamos achar que eles acabam para sempre. Mas a galera chega numa energia que é inacreditável.
Eu diria que é encantador, quase. Nas reuniões que a gente faz durante o evento, por exemplo, a gente explorou muito isso. Ó, percebam como tá a reação das pessoas. Percebam a evolução delas. Então, como tu falou, no início da sexta-feira, todo mundo envergonhado, eu não quero dar a minha ideia, ou eu não vou ficar só olhando a ideia dos outros e não vou... E teve uma coisa, nessa questão de ideias, foi uma coisa bem legal que aconteceu. A gente acabou incentivando uma menina a dar uma ideia, ela estava envergonhada, e a gente acabou dizendo, ah, vai lá, fala no microfone, né? Expõe a tua ideia. E foi uma das ideias escolhidas para desenvolver, falando em jornada, né? Enfim... Depois a gente pode detalhar mais, mas basicamente, às vezes é só um detalhe que faz aquela ideia sair da mente da pessoa, mesmo envergonhada, a pessoa já ganha essa confiança, elas já desenvolvem essas ideias, e no domingo é transformador, é enriquecedor. Eu literalmente chorava colocando música, meu papel era ser um DJ, era ser um menino da TI, mas eu literalmente chorava colocando música, aguardando o horário do pitch, porque tu vê que é transformador, e daí tu vê esse resultado acontecendo nessas pessoas, basicamente é uma corrente do bem, porque se acontece isso para as pessoas no domingo, elas vão falar para mais duas, três, quatro pessoas, talvez elas vão dar algumas ideias que envolvam três, quatro, cinco equipes em algum momento, ou três, quatro, cinco empresas que vão ser influenciadas, e isso é, de fato, construir e deixar o legado, né? Então, daí volta muito para essa questão de propósito. Geralmente, tu vê na equipe pessoas engajadas, pessoas dispostas, pessoas que têm um alinhamento com o propósito, não um alinhamento técnico de conhecimento ou de perfil, e sim de propósito. Então, acho que é ali.
Isso é importante falar, né? Porque às vezes o cara fica, ah, mas o que eu vou fazer num lugar desse? Velho, tem lugar para todo mundo no negócio lá. Para o tímido, para o falante, para o viajão, para o que tem as boas ideias. Exatamente. Tem lugar para tudo. E é um ambiente em dia... Claro, vai ter um momento que outro mais de estresse lá, mas é um ambiente que é muito receptivo, que é muito acolhedor. Assim. Então, ninguém vai querer que tu seja o que não é lá dentro. Vão querer te estimular, melhorar onde tu é bom. E às vezes tu vai sair de lá descobrindo novos talentos. Né? Acontece também.
Ana Célia tem pessoal que sai dançando.
Pois é, o Lucas, por exemplo, ele tem um talento para dança que ele descobriu na SW.
Depois de ver o Rafael dançando. Né? Eu fui provocado, instigado a dançar também.
Quem ganhou o concurso?
Ah, mas é isso aí. Teve influência externa.
Mais talento. A Ana Célia está dando parabéns aos organizadores que fazem parte dessa experiência, que fazem dessa experiência algo transformador e desafiador, e que outras iguais a vocês, por muitos anos... Me perdi aqui no comentário dela, que tem dois... Que venham estar engajados na liderança por muitos anos. Né? E vão ficar, né? Ninguém larga essa cachaça. A Patrícia Vexorek, que é nossa agente local de inovação do Sebrae aqui, né? Também está falando que diversidade como motor da inovação. Pessoal... E comentando também a Júlia, desejando um bom papo. Agora já está para lá da metade do papo, mas está sendo bom. Fica tranquilo.
Já chegou na metade.
Já chegou na metade, passa rápido. É. Hoje que não tem a Júlia aqui para me controlar, se deixar, vai 2 horas. Aqui ela começa, quando dá 40 minutos, ela já começa a me xingar. E a gente falou um pouco disso daqui, mas eu quero que vocês falem mais um pouco do impacto que o SW tem para o ecossistema de inovação, não só da cidade onde ele acontece, mas da região. Pega Caxias do Sul, tem o SW já há alguns anos, mas para olhar Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Canela, o impacto que traz não só para a cidade onde acontece, mas para a região onde acontece, é impressionante. E às vezes para fora da região. No ano passado a gente teve o SW em Canoas, que foi sobre a internet das coisas, que o Piva, que foi o líder da organização, participou da SW Caxias no ano passado. Então, falem um pouco do impacto que vocês sentem e do impacto que vocês esperam para o Indústria 4.0.
Sim. Olha, aqui em Caxias, né, a gente está entregando a 13ª edição esse ano, então já é uma jornada, né, já tem uma tradição em si. A gente considera, enquanto comunidade, que o Startup Weekend ele é uma porta de entrada, né, porque ele é um evento imersivo, ele é um evento que tem o intento de impactar e de dar uma alternativa para que as pessoas continuem na comunidade. Então, enquanto cronograma da comunidade de inovação, o Startup Weekend em si ele é muito importante. Ele é uma daquelas atividades que divulga a palavra, né? Quase um evangelizador da palavra de inovação. Então, dentro dos ecossistemas, esse tipo de evento ele é muito importante porque ele faz essa abertura do assunto e traz novas pessoas, né? Recicla muitas vezes profissionais que querem se posicionar de outra forma no mercado, né, que estão buscando uma transição de carreira ou novas ferramentas, enfim. Então, ele tem vários papéis diferentes com um final de semana só para impactar dentro do ecossistema como um todo. E quando a gente fala de verticais, né, quando a gente trabalha com as verticais, aí sim tem um papel ainda mais importante, porque a gente vai estar trabalhando com problemas e com soluções que impactam diretamente na economia e que tem uma força muito maior de serem aceleradas e que tem mais visibilidade. Então, a gente está com um trabalho, por exemplo, para esse ano, bem interessante com os nossos sindicatos, né, com o Cimex, com o Simplas, com o Movex, para trazer as nossas lideranças industriais para perto desse movimento também, para que se tenha essa integração, porque a gente entende que muitas vezes a inovação ela pode acabar ficando na sua bolha. E o papel... Esse papel conjunto é que a gente fure essas bolhas, integre diferentes atores da comunidade, de fato, para formar todas as hélices da inovação e executar um planejamento que seja viável, né, que seja factível. Então, a gente vê esse contexto acontecendo. E aqui em Caxias, a gente tem um papel muito interessante, que é essa maturidade adicional que a própria comunidade Techstars tem na região, né, porque a gente tem edições mais iniciantes, como Flores da Cunha, que está trazendo a segunda edição, trouxe a primeira com muito louvor ano passado.
A Yara, inclusive, que foi a líder da organização lá, já conversou com a gente aqui também, no Diálogos. A Yara, que agora mudou a diretora de desenvolvimento social de Flores da Cunha, antes era de desenvolvimento econômico, conversou com a gente lá atrás, bem antes da CW Flores da Cunha.
E daí vem nesse papel, né? Porque ela participou aqui também para entender todo o processo de dinâmica, levar para Flores toda a metodologia, a experiência que ela trouxe para ir formando novos líderes, né? Então, é muito essa rede, é realmente uma rede, né, que conecta os pontinhos e vai espalhando esse vírus do bem, vamos dizer assim, que é o Startup Weekend, que é esse motivo empreendedor, né? E quando a gente fala de vertical, o ponto é esse, né? Que a gente consiga trazer aquilo que de fato impacta na economia. Então, a gente está com uma proposta também de conseguir ter problemas reais da indústria, a gente está trabalhando com esse contexto também, para que a gente consiga trazer problemas reais para serem resolvidos dentro do evento. Então, não só ali ideias que surjam na hora, mas que a gente também consiga ter esse catálogo ali para conseguir trabalhar com algumas questões que venham já da realidade da nossa indústria local. Então, tudo isso entra muito em congruência, né, quando a gente fala de desenvolvimento econômico como um todo, quando a gente fala de impacto, porque quando as verticais elas se conversam, que nem Gramado e Canela, tem vertical turismo, conversa total com o objetivo e com o desenvolvimento econômico da região. Então, lá teve outra proposta. E a gente olha para essas verticais também com esse objetivo. Então, por isso que o Startup Weekend ele tem esse papel, mas quando a gente fala de vertical, ele tem um quê diferente assim, de impacto. Né?
Só esclarecendo, para quem não conhece Caxias do Sul, né, o pessoal que está ouvindo diálogos de outros cantos do país, Caxias do Sul é o segundo maior polo metal mecânico do país, né, fica só atrás só do ABC Paulista. Então, a gente tem empresas aqui como Randon, Marco Polo, Agrale, grandes empresas nacionais. E é um polo industrial muito forte, né, pessoal? Às vezes, de longe, acha que aqui só tem vinho e uva, né, por causa da festa da uva. E E acho genial essa ideia de envolver os sindicatos patronais, porque aumenta o alcance do evento. Trazendo os sindicatos patronais para dentro do evento e fazendo com que eles levem isso depois para as empresas associadas, tu pega um evento que tu vai ter lá 150 pessoas envolvidas, mas que tu vai impactar milhares indiretamente ali.
Exato.
Exatamente. Eu acho que, e falando de impacto que a gente vê também, a gente espera esse impacto, e a gente já viu impactos como, porque podem vir dúvidas também do, ah, eu sou muito jovem, eu sou muito velho, ah, eu sou de meia idade, então não faz sentido para mim, né? Trazendo algumas provocações que tu comentou antes também. No último evento, a gente teve uma média de idade de 32 anos. Já é uma média de idade alta para um...
Olha, cuida bem
que tu vai usar. Eu estou nessa média. Por uma visão de inovação, geralmente as pessoas conectam com mais jovens, uhum, em idade, ensino médio, escolar, saindo, iniciando faculdade, enfim. Mas isso já é um dado interessante. Mas o mais interessante é que a gente teve participantes de 16 anos, uhum, e também teve de 60 e poucos anos. Então,
esse ano a gente já tem de 15 inscritos.
De 15 anos, ó.
Então, a gente, quando a gente fala em diversidade, é diversidade, inclusive, uhum, etária, né? Porque a gente tem gerações diferentes, então é um reflexo do que é o nosso mercado. Ele se autorregula, ele se auto, né, direciona, mas na prática a gente tem ideias diversas ali sendo discutidas. Uhum. E a gente já vem com impacto em Caxias de mais de 1.000 pessoas impactadas pelos SWs no geral.
Diretamente.
Diretamente. Né? A gente não está falando dos indiretos. Então, se a gente for calcular realmente na ponta do lápis, pegar toda a linhagem que pode ter de impacto, com certeza muda a economia substancialmente. Né? Ainda que a gente não possa mensurar isso tão diretamente, mas com certeza isso tem um impacto. É por isso que a gente faz o que a gente faz de forma voluntária. Porque a gente vê que isso realmente acontece.
Eu sou um que a cidade onde eu vou passando, eu sempre pergunto, já teve SW aqui? Não? Então vocês têm que fazer. Estou cobrando, aproveitar e cobrar publicamente aqui, ó, São Marcos, cadê o SW aquele que eu pedi para vocês fazerem?
Não teve.
Garibaldi, cadê o SW Garibaldi? São Marcos agora que tem o Elos Hub lá, uma baita de uma iniciativa, a Isa lá do Elos Hub até conversou com a gente recentemente. Lá em Garibaldi tem agora o APM Labs lá, que é da associação. Eu não conheci inaugurado, mas conheci no mês antes de inaugurar, né, que tinha ido lá dar uma palestra quando eles estavam botando os móveis. Então, tem, onde ainda não teve, tem que ter Flores da Cunha, fez.
Fez e vai fazer de novo já. E isso é legal também, porque às vezes a gente não sabe como iniciar. Uhum. Eu acho que é uma pauta que a gente sempre traz também, que é a comunidade em si, ela se apoia muito. Existem grupos, existem discussões e realmente há um apoio mútuo mesmo, porque a gente quer que dê certo Farroupilha, a gente quer que dê certo Flores da Cunha, a gente quer que aconteça São Marcos, quer que aconteça Garipau, assim como quer que Horizontina, Gramado, Canela...
E se a gente tiver que ir lá, a gente vai lá.
A gente vai também. É só convidar. E nem precisa, às vezes, inclusive, convidar. Né? Então, eu acho que isso também é muito rico, porque um ecossistema engrandece o outro nessa lógica de apoio e de ajuda, né? E aí, obviamente, isso é soma e o impacto também se multiplica nesse caso. É quase uma aula de matemática agora, né?
Tanto que eu até me perdi, né?
Já nem sei mais o que conta, eu tô, mas deu 6, eu acho.
Isso que tu falou é bem legal, porque assim... Parar para ver como foi o SW Flores da Cunha. Mas foi um SW pequeno ali, tinha poucas equipes, foi num espaço reduzido, mas, cara, o melhor pitch que eu vi na minha vida dos SWs que eu participei, né, foi lá, da equipe que ganhou. Eu olhei, eu nem tinha visto o resto ainda, eu falei, pá, esse pitch vai ganhar. Não sei, não vi o resto, mas esse pitch ganharia vários SWs que eu participei. E aí tu para ver... se eu for ficar pensando, ah, mas a CW de Caxias do Sul juntou 100 e poucas pessoas e que não sei o que lá, como é que eu vou fazer isso em Garibaldi, como é que eu vou fazer isso em São Marcos, como é que eu vou fazer isso em Nova Roma? Não vai? Tu vai começar com um, com 30, com 40, com 50, né? Com a ajuda do pessoal das cidades em volta que já participou de outras SW, tu vai ter suporte para construir. Qual que é a dica, né? Primeira, essa eu vou dar eu antes de vocês, porque é a mesma que todo mundo vai pensar, como o programa é meu, eu que quero. Mas quero fazer um SW na minha cidade, não sei como fazer. Vai participar de um em outra cidade, vai ver como é, né? Para saber como é o começo, meio e fim. E ali mesmo tu já vai achar pelo menos uma meia dúzia de maluco que vai te ajudar a fazer na tua cidade.
Isso aí. Da nossa organização, pode ter certeza que se quiser vir para Caxias, a gente explica, deixa participar e depois explica todo o processo e ajuda a configurar, sem dúvida nenhuma. Isso pode. Aqui é o Lucas assinando junto com a Márcia. A gente garante que sai um ali, o embriãozinho sai dali pronto para ser gerado.
A metodologia existe, vem um facilitador de fora, né? Sempre de fora, quase sempre de fora, justamente para trazer aquela energia diferente, né? E para dar aquela chacoalhada no ecossistema também.
Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando de todos os papéis. A gente falou da organização, a gente falou de participantes. A gente tem mais dois papéis, que é de mentor e de facilitador, né? Mentores, em geral, eles geralmente têm essa diversidade também, no sentido de
homens, mulheres,
em todos os sentidos.
Tem gente de todos os backgrounds, tem o mais chato, menos chato, tem mais
tem o mal, tem o bom, tem
e o às legal. Vezes, essa parte eu não posso contar aqui.
Tem alguns spoilers.
Tem mentores que é só ser um mentor para saber o que é.
É isso aí. O que acontece entre os mentores fica entre os mentores.
É isso aí. E o facilitador, ou os facilitadores, seguem a mesma lógica, né? Trazer culturas diferentes, apesar de ser uma vertical e de naturalmente ter vivência, terem vivência, terem conhecimento, terem um background também mais específicos, isso não quer dizer que vão ser todos iguais, né? Entregando o mesmo conteúdo.
Eu já mentorei gente de contabilidade, do direito, de estudantes, economia, de TI, óbvio que tem um monte de pessoal que é lá, ah, vamos fazer uma startup ali. É realmente diverso, não é aquele diverso falsificado lá. De
não
que,
é a ah, palavra
não,
só.
Não. É uma diversidade cultural, etária, tudo. Só participando para entender o que, que a gente está falando. E uma diversidade alimentícia também. Porque isso para a gente que tem uma pança maior aqui, né? é um diferencial importante do evento lá. O cara que se inscreve, ou a cara que se inscreve, vai ter todas as refeições durante aquele tempo. A imersão, assim, tu não sai de lá nem para comer, né?
A gente lá, exato, o Vini, meu sócio, ele brinca que se ele soubesse que tinha tanta comida no final de semana, ele tinha pagado para a esposa e para o filho, e ele ia lá fazer também, porque ele ia economizar. Brincadeiras à parte, essa é uma realidade. As pessoas não querem almoçar, jantar, né, por tão focados que estão. Mas é uma preocupação da organização também, para que façam, para que tenham essa experiência.
E para que a comida seja de qualidade, que tenha para todas as... tem problema com tal alimento, com tal outro alimento, a organização tem essa preocupação também, né? Em Farroupilha eu brincava que eram 54 horas de ingestão, então entra comendo, sai comendo, tem sempre um quitutezinho, um negócio lá. E agora fale, pessoal, que quer se inscrever para participar, como se inscreve, quanto custa, o que, que tem que fazer, já falei que nesse valor está incluindo um monte de comida, então tá. Só na consumação já se paga.
Né? Fica fácil de vender, né?
Esse é um ponto que a gente sempre fala, né? Porque quem nunca teve contato não sabe da dinâmica, mas sim, né? Entra lá dentro e recebe literalmente tudo que tu precisa em termos de conforto e bem-estar para estar no evento, né? Então, também teremos espaços de descompressão, de momentos de dinâmicas, lazer, enfim, tudo certo. Para que a jornada seja uma experiência, de fato, né? Então, para compra de ingresso, já está liberado, ainda está no primeiro lote, mas, assim, chegando assim, nos últimos itens de primeiro lote. Então, dentro do nosso Instagram, tem o link lá na bio que vai para os nossos links principais. Entre eles está a compra de ingressos, que é via Simpla. Então, está no primeiro lote no valor de 110. E tudo isso para viver toda essa experiência no final de semana, que vai acontecer no dia 21, 22 e 23 de junho. Então, aproveita, corre lá no link, acessa, garante teu ingresso para ter certeza que vai poder participar dessa experiência, dessa jornada. Então, claro, e um detalhe interessante é que a gente não tem só a jornada dos 3 dias. Dentro da jornada da comunidade, a gente está com esse ano com a proposta de 9 eventos pela comunidade. Então, a gente já cumpriu alguns, que são os meetups que a gente faz. Então, eu não sei direito se eu participo ou se eu vou. Participa de um dos meetups, que é uma experiência já inicial para ter um contato com, né, com a organização ou com, enfim, com a dinâmica, com os assuntos do evento, para já entendendo, né, o que, que é. Claro, não chega nem perto da experiência imersiva, que é, de fato, os 3 dias, mas já dá um gosto do que é a comunidade, né, já dá um interesse maior. Então, o nosso próximo agora vai ser no dia 3 de abril. A gente vai fazer um meetup para falar sobre ESG, aplicado à indústria 4.0, vai acontecer no teatro da FSG. Então, vai ser um painel bem bacana, que a gente vai abordar um dos nossos pilares, né, do evento, que é ESG, para já ir conectando com o nosso assunto principal. A gente vai ter mais um meetup também em maio, nossa proposta é um meetup por mês, a gente já cumpriu de fevereiro e de março. Então, participem, esses são gratuitos, de fato, então é só chegar e participar. Claro, por favor, se inscreva no Simpla para a gente ter certeza que você vai, mas participe dessa jornada também, que agrega também a entender o processo lá dos 3 dias. Por isso que a gente também tem essa proposta de ter os eventos abertos e gratuitos para a comunidade também.
O @SWCaxiasdoSul é sempre o canal principal. Ali a gente também consegue atender quem tiver dúvida, quem tiver... eu posso ou não posso participar do evento? Tenho, né, essa situação, eu não posso no sábado de manhã. Posso participar ou não? Chama a organização, a gente vai atender e entender esse cenário, né, e vai conseguir dar essa orientação. Lá também tem o calendário dos eventos. Tem sempre novidades. Todo o calendário de eventos está lá, mas também tem algumas outras novidades, alguns segredos. A gente também disponibiliza alguns spoilers que às vezes vazam da organização, né? Pode acontecer. Então, acompanhe por lá, porque é muito importante.
E para todas as edições, né? Os nossos canais oficiais, eles não mudam, independente do ano. Isso também é importante dizer. Então, esse ano eu não posso, ou não sei, estou ainda olhando, ano que vem vai ter outro, e no outro ano também, que a gente tem certeza que vamos ter bons líderes para continuar no que vem também. Então, é sempre SW Caxias do Sul, independente do ano da edição.
E geralmente é sempre @SW, nome da cidade. Então, se também tem dúvida se já tem, ou se vai ter, ou se tem alguma organização, alguma equipe aí envolvida, também pode procurar nas redes sociais, que geralmente vai encontrar esse tipo de informação.
E quem quiser participa de outra cidade também, né?
Por favor, né? O pessoal que está assistindo de longe, se não conseguir vir até Caxias do Sul, dia 21, 22, 23 de junho.
No de Farroupilha, a gente trouxe até um mentor do Rio de Janeiro.
Olha aí.
Não era eu, era outro. Eu já sou da Serra.
É isso aí.
Então, me perguntaram, tu não sabe um CEO, um founder que viria mentorar? A gente precisa um founder, não sei o quê. Eu falei, cara, tem um amigo meu lá do Rio. Mas a gente não tem dinheiro para pagar a passagem, que não sei o que lá. Eu falei, não faz mal, eu acho que ele topa a bagunça. Daí foi, se despencou do Rio para cá, pagando o próprio deslocamento, vindo para cá. Daí o pessoal ainda perguntou, pô, tu veio para cá porque tu foi apresentar tua startup na Mercopar, né? Ele falou, não, eu vim para cá para ser mentor. Daí, como eu já vinha, eu aproveitei que ia estar aqui para apresentar a startup na Mercopar. E é verdade.
De tão encantador que é. De tão...
E saiu transformado daqui também. Chegou lá, nunca tinha participado do SW, fez a palestra sobre pitch. Então, pegou, já estava querendo fazer SW no Rio, ele já saiu daqui bem louco com o negócio. Aliás, ele conversou aqui com a gente também, Rafael Taranto, falou, o CEO do Icurti, conversou com a gente no último episódio, no penúltimo, acho que foi. E também é membro do Cariocas Startups, que o Guigo, do Cariocas Startups, conversou com a gente na edição anterior. Então, é assim. E o Guigo conheci porque o Rafael me apresentou, então a gente vai se conectando. E o Rafael agora está querendo internacionalizar a startup dele, levar para os Estados Unidos, já está se encaminhando o negócio. Então, esse tipo de gente que vocês vão ter acesso no evento.
Isso aí, conexões, né? Conexões acontecem frequentemente.
Bom, Mari, Lucas, eu quero agradecer vocês pela participação. Eu vou deixar vocês deixarem um recado final aí para a galera que tá nos ouvindo e que vai nos ouvir, especificamente agora para a cidade de Caxias, o próximo. Sei que já deixaram vários, mas deixa no final agora. E depois, infelizmente, vou precisar encerrar esse nosso papo, depois marcaremos outros, porque já estourei o tempo valendo aqui.
Bom, acho que da minha parte é se desafiem, estejam de cabeça, coração, mente aberta para participar dessa experiência. É de fato transformador, não teria como usar outra palavra que não seja essa. E se coloquem nesse espaço de poder receber e trocar durante esse momento do evento e de se aproximar de toda a comunidade. É realmente um espaço que tem essa troca, tem essa conexão, tem toda essa possibilidade de transformação através das pessoas. Então, tudo isso é pelas pessoas que estão lá organizando, as pessoas que vão estar mentorando, as pessoas que vão estar participando, e tudo isso, cada um dentro do seu papel, se transforma durante o processo. Então, participem, façam parte dessa jornada, da comunidade, espalhem essa palavra também. Ah, eu não sei se eu participo, mas tem alguém que eu acho que super toparia. Manda para a pessoa que super toparia, que ela vai te levar junto também depois. Então, façam essa troca, que é, assim, é muito valioso, vai de fato transformar a jornada.
Eu sou o cara que repete todos os dias que é sempre sobre pessoas, né? Eu acho que tu ter a oportunidade de conhecer essas pessoas novas, conhecer e se expor a essa diversidade, se desafiar, isso é de uma riqueza que valor algum, que, né, dinheiro algum pode pagar. Existe um investimento, sim. Nós somos todos voluntários, mas precisamos de dinheiro para fazer o evento. Deixamos um convite aqui para patrocinadores também, se tiverem esse interesse. Mas o que a gente quer dizer é que, no fundo, são pessoas. E se a gente quer transformar o nosso mundo, ou se quer transformar as nossas realidades, tudo passa por pessoas, usando ou não tecnologia, usando ou não indústria 4.0, usando o direito, usando a medicina, usando... São pessoas. Então, vamos juntos levar mais conhecimento para as pessoas, para que elas impactem outras pessoas, e que sejam protagonistas, que é o lema que a gente leva, né? O protagonista é você. Então, Startup Weekend 2024, Caxias do Sul, Indústria 4.0, protagonista é você. Vamos lá, que temos mais algumas vagas aí para preencher.
Bom, isso aí. E levem alguém junto também, se for o caso, né? Faça como o Marcos, que foi que a gente brincou antes do café, né? Que levou a Ju, que depois virou líder de organização e que foi sem nem saber o que estava acontecendo lá e botou o pobre do Marco junto para servir café para o pessoal que tomava 5 litros por cabeça de café por dia no negócio.
Surpreendo as pessoas e confiem no processo.
Né? Confiem no processo e foco no problema.
Isso aí.
Bom, gente, obrigado de novo por participarem aqui do Diálogos. Eu quero agradecer muito pelo papo, quero agradecer também a todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim e convidar para que vocês nos acompanhem pelo nosso site www.diálogos.com.br, né, pelas principais plataformas de podcast, pelas redes sociais. Lembrando de novo, né, Mari, que a Mari foi uma das responsáveis por toda essa bagunça aí lá atrás. Né? Falei, tá, estou com uma ideia de fazer um podcast, não sei nem o que passou na cabeça da Mari, daqui que um advogado quer fazer podcast, esse demente não sabe nem o que está falando.
Foi
a tua
ideia menos maluca.
Pivotou umas 3 vezes, a Mari é testemunha, o diálogo pivotou 3 vezes antes de ir para o ar. Enfim, quem quiser também entrar em contato com a gente pelas redes, mandar sugestões de temas para os programas e tudo mais, a gente está muito à disposição. E daqui, acompanha a gente que vocês vão saber o dia que você entrou no ar oficialmente para poder ouvir o programa inteiro e divulgar com pessoas que vocês acham que precisam e que querem saber do SW, que precisam dessa chacoalhada aí na vida.
Muito obrigado e até a nossa próxima edição do Diálogo.